Esse é o programa Magia da Deusa de número 8. Olá pessoal, bom dia, como foi a semana de vocês? Espero de coração que vocês tenham gostado da programação até agora. Espero que vocês tenham gostado do programa do pessoal do Kikabum Online. Bom, eles têm recebido bastante e-mails, a votação está sendo bem a favor deles. Ou seja, eu acho que o pessoal está gostando, isso é muito bom, fico muito feliz. Eu mandei um e-mail para o grupo de novidades, da lista de novidades do Magia da Deusa, falando nem só de paganismo vive o homem, brincando, mas é verdade, a gente não pode ser uma rádio que vai falar 100% de paganismo o dia inteiro. É difícil achar pessoal para fazer uma programação 24 horas por dia só sobre paganismo. Falando nisso, tem um novo programa de paganismo vindo por aí, mas ele está sendo feito nas sombras, quietinho, e quando tudo tiver certo, eu vou falar para vocês. E não sou eu quem estou fazendo o programa, é um grupo especial, um pessoal já com alguma carga dentro do paganismo, um pessoal que vai trazer muita informação, muita coisa legal para vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Outro programa que vai ser aí é o You Rock, que é um programa só de rock, rock, rock mesmo, pesado, e um programa de música eletrônica, que é a La Eletrônica. Nos blocos de hoje, eu vou estar falando em oráculos e mistérios das runas. Deuses brasileiros, eu vou estar falando de Xangô. Floresta de Hermes de banhos relaxantes. Que, inclusive, foi um dos tópicos, assim, né? Estava embutido no tópico do programa Mundo Mágico de ontem, para quem ouviu. O tema de hoje é tradições da Wicca. E no bloco Vida Mágica, uma entrevista com Gofanon, um druida. Então não saiam daí, fiquem ligadinhos, agora a gente vai ouvir uma música, daqui a pouquinho eu tô de volta, vocês vão ficar com Elaine Silver e a música Lady of the Lake.
Dark waters stir her sleep as she rises from the deep. La 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 la. Dark waters stir her sleep as she rises from the deep. High priestess of the night, she's dressed in moonlight white. Her ancient blood runs fey as she's called upon this day. La 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 la. And her ancient blood runs fey as she's called upon this day. She's an ageless mystery, reflecting eternity. The gifts of the fairies' land are shining in her hand. La 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 la. And the gifts of the fairies' land are shining in her hand. Offers Arthur a sword, and they cut the silver cord. La 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 la. She offers Arthur a sword, and they cut the silver cord. She's the lady of the become reality. For the magic that we find is buried in our mind. La 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 la. For the magic that we find is buried in our mind. Ooh. For the magic that we find is buried in our mind.
Viajando pelo mundo nas ondas do rádio. Explorando o universo das produções independentes. Curiosidade, informação e boa música, agora na Rádio Magia da Deusa. É o Intercâmbio, toda segunda, quarta e quinta, às 21h, na Conexão Kikabum Online, www.magiadadeusa.com.
Magia da Deusa, só aqui você escuta, Libana. Kelly's and Blade.
I smell lavender and I see red roses, scarves that flutter behind.
Gaia Consort.
So much time, we circle the sky with one wing beating, searching for a light that's true.
Thorn Coil.
Persephone, moving underground.
Lorena Magnet. Jean Duarte.
Nós viemos a Deusa e a ela voltaremos como a gota de chuva.
E muitos outros. Web Rádio Magia da Deusa, a primeira rádio pagã do Brasil. Magiadadeusa.com. Pessoal, vocês acabaram de ouvir a propaganda da Rádio Magia da Deusa. Se você quer colocar essa propaganda para tocar no seu blog, vlog, website, tanto faz, entre em contato comigo, radio@magiadadeusa.com. Sabe esse player que eu tenho bem na primeira página do programa, que quando você entra ele já começa a tocar? Eu posso te passar o código para você ter um player desse e ele não precisa tocar quando o pessoal entra, ou seja, não vai perturbar os seus visitantes. Ele vai ter lá um botãozinho, o pessoal só vai ouvir se quiser. Então, se você quiser, entre em contato comigo que eu te passo o código. Agora vamos falar dos nossos banhos de erva, nossos banhos relaxantes na Floresta de Hermes. Bom, depois daquele dia de trabalho cheio de estresse, barulho, aborrecimento, trânsito, eu acho que a única coisa que você quer é chegar e tomar aquele banho, porque você chega super cansado. Bom, e que tal então a gente poder tomar um banho que renova as energias, alivia dor muscular, relaxa e ainda trata da pele de uma forma fácil e prática? Ouça bem essas dicas se você quer tomar esse tipo de banho de erva. Mas eu recomendo ficar pelo menos uma hora no banho para que você possa aproveitar bastante das propriedades das ervas e que você possa sentir profundamente os efeitos. Se você não sabe onde encontrar, são ervas fáceis de achar, que você pode achar em qualquer farmácia ou casa de ervas. Mas se você ouvir o programa Magia da Deusa número 2 ou número 7, você vai saber como ter e como cuidar do seu próprio jardim. Eu recomendo, é claro, que você tenha o seu jardim, porque é sempre melhor pegar as ervas fresquinhas do que comprar fora de casa. O que você vai fazer é uma infusão com 3 colheres de sopa da erva escolhida e 2 copos de água. Vai coar e vai acrescentar essa infusão à água do seu banho. Se a erva escolhida for camomila, você vai ver que os resultados desse banho dá para notar imediatamente, porque ele te dá uma sensação de repouso e faz uma limpeza completa da pele. E para aproveitar ainda mais, umedeça 2 chumaços de algodão na água do banho, coloque sobre os olhos e eles ficarão claros e brilhantes. Hortelã é perfeito para tonificar os músculos e renovar a energia. Além disso, a hortelã contribui para amaciar a pele e tem um excelente efeito desodorizante. O orégano você conhece mais como tempero, mas ele também pode ser usado em banhos e é indicado para aliviar dores musculares e reumáticas. A alfazema tem uma grande vantagem, porque você já sai suavemente perfumado. Para hidratar o corpo durante o banho de alfazema, pingue no banho de 5 a 6 gotas de óleo de amêndoa doce. A sálvia tem um efeito anti-inflamatório e ajuda a combater cravos e espinhas. O banho da sálvia é recomendado especialmente para quem tem pele oleosa. O banho com flor de laranjeira dá uma gostosa sensação de frescor e descanso. A flor de laranjeira também é adstringente e fecha os poros excessivamente dilatados. Melissa, que também é conhecido como erva cidreira, proporciona um banho repousante e perfumado. Tomado antes de dormir, garante um sono tranquilo. Não esqueça dessas dicas básicas e você vai ter uma vida muito melhor, porque você vai ter uma noite de sono extremamente melhor depois desses banhos. E se você quer saber mais sobre banho com ervas, óleos e como fazer sabonetes, ouça o Mundo Mágico número 2, que vai ao ar sábado às 5 da tarde. Então já está disponível para ouvir e baixar no website. Tremendo Domingão. Ok, aí você vai pro rádio e tá tocando...
Se ela não tem dono, se ela não tem dono, ela é minha, ela é minha.
Aí você tenta trocar de estação e tá tocando... Bom, aí você tenta ficar um pouco com a sua família, sua irmãzinha...
Ai, olha o que eu fiz! Porcaria!
Tá querendo distrair a cabeça? O programa Magia da Deusa ao vivo tá de volta. Antes tarde do que nunca. Todo domingo, às 2 da tarde. Paganismo, bom humor, música, informação, o que mais você precisa. MagiaDaDeusa.com.
Olá, você que está conectado à Rádio Magia da Deusa. Inicia-se agora o Vida Mágica. Vaiêxa Tamarix.
Saudações a todos. É um imenso prazer estar com vocês novamente. E espero que gostem do bloco de hoje. Em Curitiba, dia 7 de maio, estarei ministrando um workshop sobre energia vital, onde será abordado o que é energia vital, qual a sua importância, exercícios com catalisadores naturais de energia e formas de recarregar sua energia no dia a dia. Para garantir a sua vaga, entre em contato nos telefones DDD 41 3362 9254 ou 9642 2274. Aproveite também a semana de leitura de oráculos do Grupo Tradição dos Pentáculos. Maiores informações: www.tradicalpentaculos.tk ou pelo e-mail tradicalpentaculos@yahoo.com.br. Também em Curitiba, você pode aprender a tocar boran e aprender percussão celta. Maiores informações: DDD 41 9663 3314 ou 3653 8394 ou 3669 5376. Falar com o Leandro. E agora vamos ouvir uma música e logo em seguida você não pode perder a entrevista com Gofanon a respeito do druidismo.
Thank you.
Acabamos de ouvir William Pipe 7 com Seven Nations. Agora a entrevista com Gofanon, praticante do druidismo, integrante da banda The Avalons e do grupo de folclore britânico do Paraná, além de professor de percussão celta. Seja bem-vindo, Gofanon. É um prazer recebê-lo aqui no bloco Vida Mágica. Eu já conheço o seu trabalho, mas gostaria que você se apresentasse aos ouvintes.
Sou de Curitiba e estudo cultura celta. E o druidismo é uma das formas culturais que envolve a prática dessa cultura.
Qual a forma de druidismo que você segue?
Bem, tendo em vista que a minha fonte de renda trata-se da música celta, eu tenho uma grande ligação com a Irlanda. Sendo assim, eu uso a egrégora e os deuses, tanto quanto a história e a cultura dessa ilha. Para muitos estudiosos, é considerado como uma forma mais purista do druidismo.
Escolhemos falar de druidismo hoje. Bem melhor seria que você próprio explicasse sobre o que vai dividir conosco e o porquê dessa escolha.
Porque é preciso conscientizar a massa de que o druidismo é uma forma natural e não cerimonial de exercer as práticas mágicas.
O que levou a você pensar dessa forma?
Bem, depois de vários livros, sites, artigos e como muitos pude achar na internet, cheguei à conclusão de que muitas pessoas confundem a Wicca como sendo uma forma de druidismo.
O que é o druidismo para você?
O druidismo é uma forma de interligar-se com a grande teia da vida, sabendo que você, como pessoa e como espírito, está interligado a toda e qualquer forma de vida, devendo assim respeito e devoção à natureza.
Como é feita essa conexão com a natureza?
Através do respeito mútuo e da conscientização de que é preciso preservar para sobreviver.
Qual o maior equívoco em relação ao druidismo? O que você gostaria de destacar?
Bem, é errado pensar que o druidismo é uma religião moderna. Podemos pensar que o druidismo, além de uma forma religiosa, é uma forma filosófica. Sendo assim, podendo ser praticada por não pagãos, pois se trata de uma forma de devoção e união à natureza.
Essa relação com os não pagãos tem relacionamento com a origem?
De forma alguma, apenas o druidismo trata pessoas não pagãs como dignas de fazerem parte da teia da vida.
Numa relação Wicca versus druidismo, quais equívocos você tem encontrado?
Bem, a Wicca tem a sua origem, isso comprovado hoje, em ritos da Golden Dawn e da maçonaria, sendo assim, portanto, nada mais do que uma forma cerimonial e figurada da magia. Já o druidismo se compara muito com as formas naturais de devoção à natureza. Na Wicca se usa muitos instrumentos mágicos que se atingem à perfeição dentro de um rito, ou seja, uma ritualização de um ato tão simples entre os homens e os deuses.
Como é o uso dos canalizadores no druidismo?
Tendo em vista que o homem, a partir do momento que cria consciência de que é e está uno com os deuses, basta apenas ao druida um incenso e um pouco de água, pois sabemos que a natureza é sagrada, todo local é sagrado, não precisando de traços ou símbolos em uma ritualização simples.
O druidismo é celta?
Tendo em vista que o druidismo era exercido por sacerdotes dos povos que habitavam terras hoje consideradas celtas, podemos dizer que parte do druidismo é celta.
Há afirmações que a Wicca é celta. Então, dessa forma, podemos concluir que o druidismo é Wicca?
Mas o que é celta? Se levarmos em conta que os celtas eram povos que viviam na Europa Central e nas Ilhas Britânicas e que eram povos extremamente rurais, podemos dizer então que esses povos eram celtas. Mas dentro desta conclusão, pegamos alguns ícones. A Wicca é uma forma de religião neopagã, ou seja, usa métodos e sabedoria orientais, a citar os chakras, a aura e a própria cabala. Se pudermos considerar indianos, japoneses e persas como celtas, acho que sim, a Wicca é celta.
Para aqueles que desejam seguir esse caminho, o que você aconselharia?
Há vários colégios e instituições no exterior e no Brasil que auxiliam no desenvolvimento pessoal de cada um, levando em conta que o druidismo é um caminho pessoal de autoconhecimento. Não acredito que uma única entidade possa deter em mãos o conhecimento do antigo druidismo. Aconselharia aos neófitos do caminho a buscarem fontes verídicas de história e de estudo, como os antigos livros de mitologia irlandesa e as poesias bretãs, fontes seguras de estudo. A citar ainda bons livros, como Princípios do Druidismo de Emma Restall-Orr e os livros do escritor e estudioso celta Cláudio Croquintino.
Ajudando mais esse povo pagão, Você poderia citar quais as formas variantes de druidismo?
Levando em conta as minhas fontes de estudo, eu posso citar três exemplos. O druidismo irlandês, mais voltado à cultura e às lendas mitológicas, que é exercido pela grande maioria hoje. O druidismo escocês, uma forma bem mais cerimonial, no meu ver, e moderna do druidismo. O druidismo saxão, se é que podemos dizer dessa forma, uma forma mais germânica de se ver o druidismo. Seria o druidismo de Merlin, o druidismo das runas.
No começo da entrevista, você disse ser estudioso da cultura celta. Como podemos conhecer esse seu trabalho?
No momento estou compondo a formação do The Avalons, uma banda dedicada exclusivamente à execução de peças musicais o mais próximo possível das músicas tradicionais desse povo. A citar música dos países como Bretanha, Galícia e, claro, das Ilhas Britânicas. Utilizamos os instrumentos típicos desses povos. A citar ainda a gaita de fole, o bourne e, claro, o fiddle irlandês. É um grupo que não se preocupa somente com a música, mas também com a cultura desses povos. Sendo assim, estamos envolvidos em projetos mantenedores da cultura celta, sendo assim também o único grupo tradicional de música celta de Curitiba.
Eu sei que você organiza um grupo de folclore britânico. Quais são as atividades?
Sim. O Grupo de Folclore Britânico do Paraná é voltado para as danças tradicionais das Ilhas Britânicas, Irlanda e Escócia, com as técnicas do sapateado, light shoes e riverdance e a highland dance. Os telefones de contato são DDD 41 9663 3314, 3653 8394 ou 3669 3576 com Leandro.
O bloco deixará a comunidade informada sobre as atividades do Avalons, mas gostaria que você deixasse algum contato direto para nossos ouvintes.
Ok. Posso deixar, além dos telefones citados, o meu e-mail pessoal para aqueles que quiserem ter um contato com a banda. theavalons@hotmail.com. Avalons com dois L's.
Gostaria de agradecer a oportunidade que você nos deu hoje e aproveitar para convidá-la a estar novamente conosco. Não esqueça de nos manter informados sobre os projetos e sobre seu grupo.
O prazer foi todo meu. É um prazer estar divulgando a cultura a que aprendi a amar. E uma saudação druídica. Islam ben Arsinane Haure.
Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Na semana que vem, o tema será No Caminho, Tudo é um Recomeço. Obrigada e a todos, bênçãos brilhantes.
Você acabou de ouvir o bloco Vida Mágica, com a Eixa Tamarix.
Você quer virar um pagão, mas a sua mãe é muito católica e acha que isso é coisa do diabo. Você é uma sacerdotisa, mas o seu filho tem ido para a Igreja Universal. Ok, tô exagerando um pouco. O que você faz quando você tá no meio do ritual e alguém entra? As respostas podem ou não estar aqui. O programa Mundo Mágico, um programa de 40 minutos onde a gente vai discutir as coisas que acontecem na vida de um pagão. As coisas do nosso dia a dia, o dia a dia da família pagã. O programa Mundo Mágico, todo sábado a partir das 5 da tarde.
Last night I paused and I know not why, to gaze out the window and wonder on this lonely night when I must die. Will they miss me?
Will they miss me?
Will they miss me?
Will they miss me?
I will go destiny. Clouds I see in the river that flows. The grass that bends in the wind that blows. The ones I love, surely they love me. Will they miss me?
Will they miss me?
Will they miss me?
Will they miss me?
I will go with my head held high.
Oh, I will go
on this path laid before me.
Oh, before me.
I will go out with my head held high. It's my destiny. Time has come and I feel so weak. I shake and shiver, I can't even speak. One last long and final look. Will they miss me?
Will they miss me?
Will they miss me?
E vocês tiveram Kelis and Blade com a música Destiny. Tiveram no começo, antes do bloco Vida Mágica, comercial do Magia ao Vivo. Eu gostaria de lembrar que no comercial está dizendo que ele vai ao ar às 2 da tarde, mas agora ele vai ao ar às 7 da noite. Agora vamos falar das tradições da Wicca. Bom, eu decidi começar primeiro pelos degraus do sacerdócio da Wicca. Tem tanta tradição que não dá para falar sobre todas as tradições. Então eu dividi em 2 partes. Primeiro eu vou falar sobre os degraus do sacerdócio e depois eu vou falar sobre algumas tradições que eu considerei importantes ou diferentes para nós que somos do Brasil. Bom, em lato sensu, assim, de forma geral, a iniciação, a primeira iniciação é aberta a todos os bruxos. Porém, a segunda e a terceira iniciação são um pouco mais profundas. Essencialmente, qualquer um que busca a segunda ou a terceira iniciação está respondendo a um chamado realmente profundo. Porque os degraus mais altos, eles não são sobre aprendizado mágico, a magia a nível de poder e teoria somente. É claro que está incluído. Mas também no segundo e terceiro degrau da bruxaria, você deve ter habilidades de uma pessoa comum, habilidades para comando, para comunicação, para ensinar e bem como habilidades mágicas. Caso você não tenha essas habilidades, você dificilmente vai ser bem sucedido como líder de um coven e nem conseguiria preencher todos os requerimentos necessários de um bruxo de segundo ou terceiro degrau. Um dos maiores problemas que os covens podem ter e que estão tendo é por pessoas pouco qualificadas ou inexperientes em alto cargo. A gente tem que considerar que nem sempre uma pessoa, só porque é carismática, simpática, vai ser uma boa alta sacerdotisa ou um bom alto sacerdote. Isso não são qualificações para ser um alto sacerdote. Por isso deve-se passar por um treinamento, por um desenvolvimento, para que a pessoa tenha uma boa base e que tenha estrutura. Tem que ser uma pessoa controlada, que não se estresse a todo momento, que não estoure por poucos motivos, para que não passe uma impressão errada do coven. E também não pode ser qualquer pessoa sem conhecimento, para que não passe uma imagem de que o coven é feito de pessoas que nada sabem e que vai ganhar o respeito simplesmente porque tem uma posição alta. Bom, a Wicca tradicional britânica, a Wicca gardneriana e algumas outras tradições seguem esses 3 degraus de iniciação. E eu vou falar sobre esses degraus de forma bem simples e bem básica. Dá para ter uma ideia muito superficial do que se trata. O primeiro degrau é para aqueles que estão chegando na arte, os novatos. Essa iniciação conecta o iniciante com a mente do coven, com a mente do grupo. Conecta o iniciante com o plano de poder com o qual aquela tradição ou coven trabalha. Ou seja, inicia o novato para seguir aquele caminho daquela tradição sob os cuidados do coven. O segundo degrau marca o comprometimento, o trabalho e o conhecimento profundo de tudo que você aprendeu durante o seu primeiro degrau, durante sua primeira iniciação. Agora é o tempo de se comprometer e tomar consciência de tudo que você está fazendo. No terceiro degrau é onde você já se tornou um elder, onde você já é um ancião, você já sabe bem tudo da sua tradição. Você pode virar um elder daquele coven ou você pode sair para formar o seu próprio coven. Ou seja, mais uma vez eu defendo que não se sai por aí formando covens. Claro que esses 3 degraus não se aplicam a todas as tradições da Wicca. Mas antes de se formar um coven, você deve ter muito conhecimento sobre o assunto para que amanhã ou depois você não caia no ridículo ou o coven não venha se desfazer por bobeira. Isso é uma coisa que deve ser encarado com respeito e responsabilidade. A Wicca é uma religião tão importante quanto qualquer outra. Portanto, não saia por aí caindo no modismo. Quanto às tradições da Wicca, tem tanta tradição, mas tanta tradição, que é uma coisa impressionante. Digamos que elas sejam ramificações dentro da Wicca, onde a pessoa entra, se encaixa melhor, se identifica melhor. Você pode escolher uma tradição, nenhuma tradição, ou você pode simplesmente misturar todas as tradições e fazer uma tradição, digamos assim, ver aonde você se encaixa. Não estou dizendo que eu recomendo isso, nem que eu concordo com tudo que eu acabei de dizer, pelo amor de Deus. Depois eu recebo scraps e e-mails falando besteira. Não é isso. Mas é uma coisa que você pode sim fazer, afinal você é livre, mas não confunda essa liberdade. É por causa dessa liberdade errônea, demasiada, que está tendo aí, que está surgindo muita bobeira dentro da Wicca. Então vamos fazer o seguinte, vamos para os comerciais, eu vou voltar com uma lista de tradições importantes ou interessantes. Eu aposto que tem uma que você ainda não ouviu falar, então eu já estou voltando.
Oi, oi, pessoal! Eu sou a Kika do Kika Boom e estou convidando vocês para conhecerem o mais novo programa de rádio infantil da Conexão Kika Boom Online, o Energia Extrema, que está agora na Rádio Magia da Deusa e vai ao ar toda terça às 6 da tarde. Energia Extrema, acesse www.magiadadeusa.com. Toda terça às 6 da tarde. Estou esperando por vocês. Kisses da Kika!
Tradição dos Pentáculos. Desde 2002, unindo de forma neutra e equilibrada pessoas que busquem harmonia, experiência e informações. Visite o site para conhecer nossas atividades e saber quais as próximas vivências e eventos abertos ao público. www.tradicalpentáculos.tk. Tradição dos Pentáculos, unindo através do conhecimento a comunidade pagã.
Agora vamos a algumas tradições da Wicca. Bom, vamos começar pela tradição alexandrina, já bem conhecida por nós, uma das mais famosas e conhecidas no Brasil. Foi fundada na Inglaterra durante os anos 60 por Alex Sanders, que se chamava rei dos bruxos, rei dos seus bruxos, no caso. Ela é formal e estruturada em uma tradição neogardneriana. Ametistian, que eu não tenho ideia de que tradição é essa em português, talvez ametistian, ametistana, não sei. Fundada em 1968 pela Lady Amethyst, ou seja, Lady Ametista, uma tradição com muitas crenças herméticas e dedicada a preservar antigas religiões. Aquarian Tabernacle Church, Igreja do Tabernáculo Aquariano, eu acho. Olha, se você pertence a alguma dessas tradições, me manda e-mail falando como é a tradução em português, que eu realmente não conheço. Bom, a Igreja do Tabernáculo Aquariano é uma tradição americana baseada na Wicca inglesa tradicional. Foi fundada em 79 por Pierre Davis e aceita filiações de grupos Wiccans que querem se tornar reconhecidos, abertos ou publicamente igrejas wiccanas. Black Forest Clan, clã da Floresta Negra, é o clã da Sylvan Ravenswolf, uma autora bem conhecida. É considerada uma tradição euro-wicca, vinda da descendência alemã da Silver e a Powwow e o treinamento que ela recebeu de seus antigos professores. Essa é especializada em treinar sacerdotes wiccans e não treina indivíduos novos na arte. Blue Star Wicca, Wicca Estrela Azul, fundada por Frank Dunfner em 75 na Pensilvânia. Uma tradição hierárquica, bem marcada e com bases na tradição alexandrina. Tradicionalmente, o coven seria presidido por um alto sacerdote ou uma alta sacerdotisa de terceiro grau somente. A bruxaria inglesa tradicional seria uma tradição neogardneriana formal, estruturada, que seria um misto das crenças célticas e gardnerianas. Tradição Caledone, também conhecida como tradição de Hecate ou Hecatina, que surgiu na Caledônia, tem Hecate como a sua deusa patrona e tem os rituais formais em escocês. Mantém os rituais da forma que eles eram. A Wicca Celta usa os deuses do panteão celta, druídico, e é misturada com a Wicca gardneriana, um pouquinho. Bruxaria cerimonial, onde seus seguidores usam a magia cerimonial em suas práticas. Seus rituais têm um pouco de mágica egípcia e magia cabalística. Church and School of Wicca, que seria Igreja e Escola de Wicca, fundada por Gavin e Yvonne Forst nos anos 70. E dá um curso por correspondência para as pessoas que desejam fazer parte dessa tradição. Mas em seus livros a deusa não havia sido mencionada, o que foi mudado recentemente, é cada uma. Circle Wicca, o Círculo Wicca, que começou em 74 por Selena Fox e Jim Allen. Corellian Tradition, eu nem sei como traduzir isso. Tradição correliana, talvez, dedicada aos avanços das pessoas pagãs, e geralmente as pessoas dessa tradição fazem muitos rituais públicos. Covent of the Goddess, uma tradição feita de centenas de covens e bruxos solitários, já elders, já anciãos, solitários e associados que se juntaram para obter o reconhecimento legal da religião. Tradição diânica, que veio ao público através da Margaret Murray, em 21, acho que é esse o nome dela. O foco maior da tradição tem sido na deusa e tem sido a religião das feministas que seguem a arte. Bruxaria eclética não segue, como o nome diz, nenhuma tradição em particular. Aprende vários sistemas mágicos e trabalha com o que se sentir melhor. A Fairy Wicca, que é uma tradição irlandesa, com ênfase no politeísmo e magia prática, bem como desenvolvimento próprio. A Starhawk, que é uma autora muito famosa, é iniciada nessa tradição, também conhecida por incluir o misticismo sexual, que não é limitado à expressão heterossexual. Tradição familiar são práticas e tradições geralmente secretas que são mantidas numa família de bruxos por gerações. Tradição gardneriana, organizada por Gerald Gardner na Inglaterra nos anos 50, e ele acreditava que era necessário um bruxo para fazer um outro bruxo. Bruxas de cozinha, geralmente trabalham com práticas do coração e da casa. Lidam com o lado prático da religião, da mágica, da terra e dos elementos. Minoan Tradition. A tradição Minoan surgiu em 98, dezembro de 98, em Nova York. Seus seguidores não focam na diferença de sexo das deidades. E muitos seguidores do Minoan são gays, lésbicas ou bissexuais. A bruxaria Picta é escocesa, é uma forma solitária de seguir a arte e muito ligada ao reino animal, vegetal e mineral, no geral, muito ligada à natureza. Powwow, que é do centro-sul da Pensilvânia, é um sistema, não exatamente uma religião, baseado em 400 anos da velha elite mágica alemã. Sacred Wheel. Sacred Wheel deve ser a roda sagrada, um caminho neopagão eclético organizado em Delaware, que começaram a chamar a si próprios de Wiccans e focam no balanço e aprendizado. Crenças célticas fazem parte do ensinamento dessa tradição. A Sex Wicca, fundada por Raymond Buckland em 73, também bem famosa no Brasil. A bruxaria xamânica, que como dá para ver, é uma mistura entre bruxaria e xamanismo. E o que difere essa tradição é que a bruxaria xamânica trabalha o conhecimento e o uso sagrado das plantas para transições entre os mundos, uma prática conhecida xamânica. E a bruxaria teutônica, de tempos ancientes, culturalmente inclui inglês, alemão, norueguês, entre outros povos. Esses foram povos da origem, também conhecido como tradição nórdica, e engloba tradições e práticas nórdicas e alemãs. Ai, eu acho que com isso eu acabei o que eu tinha falado sobre tradições da Wicca. Isso não foi nem um terço. Agora eu vou deixar vocês com a música da Kellyanna, Persephone. Daqui a pouquinho eu tô de volta.
Persephone, Persephone, speak. me your mysteries. I'll eat from the pomegranate seed, from the seed. Oh, won't you speak to me? Speak to me, your mysteries.
Deuses brasileiros, Miboyá, Amau, Xunó, Mutuai.
E hoje no quadro Deuses Brasileiros eu vou falar de Xangô. Há muito tempo que eu não falo de um deus abrasileirado, né? Um deus da cultura afro-brasileira. Então hoje eu estou trazendo Xangô, que é um orixá bem popular e respeitado no Brasil. Ele é conhecido por seu caráter violento e é respeitado por suas sábias decisões e determinação. Xangô é filho de Oranian, foi o quarto rei de Oyô, na África, e tornou-se o orixá dos trovões e do fogo. Ele teve várias esposas, as mais conhecidas foram Oxum, Oyá e Obá. Xangô, portador de imensa sabedoria e equilíbrio, é a ele que os ofendidos recorrem, os humilhados recorrem em busca de reparo, pois ele castiga os mentirosos, ladrões e malfeitores. E nos casos de calúnia e falsidade, ele faz justiça. Sua ferramenta é o raio e o oxê, um símbolo, um machado de dois gumes, que indica poder e justiça, pois tendo dois lados, não se prenderá a saber apenas uma parte da história e não corre o risco de ser injusto. O oxê, machado de Xangô, segundo Pierre Verger, aproxima-se demais do símbolo de Zeus, encontrado em Creta. Xangô carrega o livro sagrado das escrituras, as sete chaves da sabedoria, tendo sempre ao seu lado um enorme e feroz leão dourado. Orgulhoso, Xangô, em sua origem de príncipe, vindo do Império Africano, não perdoa a fraqueza. É tido como um orixá poderoso das religiões afro, como Candomblé, Umbanda e outras. Ele tem força e poder para desfazer as coisas, decide sobre o bem e o mal. Mas ninguém deve temer sua cólera como uma manifestação irracional, pois Xangô não age sem uma boa razão, devido ao seu senso de justiça acentuado. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco mais sobre os deuses afro-brasileiros, que ultimamente eu tenho deixado um pouquinho de lado para falar mais dos deuses nativos brasileiros. É isso que eu tinha para falar sobre Xangô.
Deuses brasileiros, Miboyá, Amau, Xunó, Mutuai.
Nostalgia. 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 Sessão Nostalgia. Toda sexta às 7 da noite no Conexão Kikabum Online. Só aqui na Rádio Magia da Deusa. www.magiadadeusa.com.
Tá procurando mais agitação? Tá cansado daquelas músicas que te botam pra dormir? Tá querendo ouvir talvez um rock? Agora a Rádio Magia da Deusa traz pra você You Rock, o novo programa da Rádio Magia da Deusa. Programa totalmente rock. Sexta-feira, às 9 da noite. Novas bandas, muito talento, muito rock. You Rock, sexta-feira, às 9 da noite. Na sua web rádio Magia da Deusa.
Sirésimi, Zulharo, Oráculos e Mistérios.
E no quadro Oráculos e Mistérios de hoje, vamos conhecer um pouquinho mais sobre as runas. Bom, a pessoa que domina a arte da divinação rúnica chama-se Runemal. Sob o ponto de vista mitológico, a invenção das runas é dedicada ao deus Odin, associado a Mercúrio. Odin adquiriu seu conhecimento secreto das runas através do autossacrifício. Permaneceu suspenso por 9 dias e 9 noites na Árvore da Vida, em Asgard, a morada dos deuses, localizada no centro do mundo. Possui uma capacidade psíquica de entrar em contato com o mundo dos espíritos através dos poderes da clarividência. Os Vikings utilizavam as runas como um método oracular. A origem das runas data de tempos imemoriais, muito antes do aparecimento do cristianismo. Os mestres rúnicos da antiguidade riscavam seus símbolos sagrados em seixos ou gravetos de uma árvore frutífera, utilizando até o próprio sangue para dar a força mágica e espiritual que almejavam. As runas não representam um simples alfabeto de uma escrita antiga, mas sim cada letra um símbolo sagrado e autônomo. Cada runa representa um arcano ligado à entidade representativa dos deuses na mitologia nórdica. Os símbolos, por sua vez, têm uma energia individual e uma vibração característica que se expressa na força específica de cada runa. O campo vibratório se altera na medida em que vários símbolos são conjugados para um trabalho em grupo. É essa força que estimula a intuição do runamal. Na antiguidade, o profundo conhecimento acumulado era transmitido de geração a geração a um círculo de homens sábios e mulheres de conhecimento que haviam sido iniciados para isso. Mas mesmo assim, ele jamais foi monopolizado e concentrado na mão de um grupo restrito, como frequentemente acontece quando o poder é manipulado. Muitos mestres adicionavam novas revelações recebidas durante a convivência intensiva com o oráculo, mantendo assim uma chama acesa das runas durante milênios. Mesmo no mundo material da atualidade, os símbolos rúnicos continuam vivos e alcançáveis por quem quer que se interesse por eles. O convívio estreito com o oráculo faz com que o runamal, ou mesmo o próprio consulente, ganhe uma intuição quase infalível. Embora as runas representem o oráculo europeu mais antigo, não quer dizer que elas não se adaptem a jogos da modernidade. Elas funcionam em forma de baralho ou jogos eletrônicos, com a mesma presteza. A resposta do oráculo será tão precisa como seria se pintássemos os seus símbolos em seixos com o próprio sangue. A simbologia rúnica é o portal que se abre para nos conceder acesso ao subconsciente. A pergunta formulada pelo consulente deverá ser clara e objetiva, como "a questão é meu casamento" ou "a questão é a saúde". A resposta do oráculo será sempre uma revelação direta, porém envolta em sutileza, que farão com que o interlocutor se autoanalise e mergulhe no fundo de seu ser. A própria raiz da palavra runa, o ru, em língua germânica arcaica, é sempre ligada a segredos e mistérios ou algo muito confidencial. Runwita era um sábio conselheiro do rei, conhecedor de todos os segredos. Runa em alemão arcaico tem o mesmo significado que Hauen. Em linguagem atual, quer dizer sussurrar, confidenciar. O Ruon, dos escoceses antigos, e o Hun, da Islândia, tem a mesma conotação, sempre associada a mistérios e segredos. Na ocasião em que a atual Grã-Bretanha foi colonizada pelos anglo-saxãos, existiram alfabetos rúnicos com um número de símbolos diferenciados, 28 letras e posteriormente 29. Na região norte da Inglaterra, acima do rio Humber, um pouco mais tarde havia 33 símbolos. O verdadeiro alfabeto, que além de ser a base para as escritas nórdicas e teve seu uso em magias, rituais e oráculos, é o Futhark, composto de 24 símbolos agrupados em 3 aets, ou seja, conjunto de 8 letras lidas da direita para a esquerda. Me corrijam quem soubesse pronunciar mesmo Futhark e aets, porque eu não sou especialista em runas, muito pelo contrário, conheço bem pouco de runas. A divisão dos 3 aets e o nome e pronúncia de cada runa e os deuses que estão ligados a cada aet estarão no fórum do magiadadeusa.com. Então esses dados que você precisa ler com mais calma e não vou poder falar aqui por falta de tempo vão estar no magiadadeusa.com. Bom, isso é o que eu tinha para falar sobre runas.
Sulharo, oráculos e mistérios.
É, pessoal, e esse foi mais um programa Magia da Deusa. Espero que vocês tenham gostado. Domingo que vem eu tô de volta com o programa Magia da Deusa de número 9. Não esqueçam, hoje de noite, por volta das 7 horas, tem magia ao vivo. Eu vou estar no chat, a Yesha tá no chat, um monte de gente. Vamos conversar, nos divertir, vamos falar de coisa engraçada, bom humor, paganismo, música, muita música. Peça suas músicas. Hoje à noite, 7 horas da noite, magia ao vivo. Você não baixa esse programa, você não ouve depois, é só naquele momento. Então não perca. E prepare-se essa semana para o programa de rock e o programa de música eletrônica. Não esqueça, durante a semana, Kikabum Online, a conexão Kikabum Online, trazendo os programas aí super divertidos e cheios de energia pra gente. Tenham todos uma ótima semana e vocês ficam com a música Moon She Rises, do grupo Gaia Consort. Namastê, blessed be, e até a próxima.
Mama moon, she rises. Mama moon, she rises.